Então, nessa aula, nós vamos falar sobre Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3º João e Judas. E daí, na outra aula, a gente fala sobre Apocalipse. Mas antes de entrar, sim, primeiro nós vamos entrar em Tiago. Então, eu só queria reforçar com vocês que o desejo desse curso, desse ano, é que vocês criassem o hábito de sempre fazer isso que vocês fizeram esse ano, sempre. Ler a palavra diariamente, sistematicamente, em ordem, e anotar o que Deus vai falando e guardar suas anotações, porque que eu peço sempre que marque a data e tudo, e para vocês poderem lembrar disso, voltar atrás, às vezes, quando você está lendo no outro ano, ver de novo o que você leu no ano anterior, é muito interessante. Enriquece bastante você sempre referir as suas anotações anteriores, né? Porque toda vez que você lê, você vai sentir coisas diferentes. Toda vez, assim, vai ter coisas iguais, né? Vai ter coisas repetidas, mas vai ter muita coisa diferente. Toda vez que lê, vai ter muita coisa diferente. É impressionante como a palavra é rica, né? E como vocês, mesmo esse ano, conseguiram, às vezes, falar coisas que eu nunca tinha visto. Né? Então, depois de ler a Bíblia tantas vezes, vocês conseguiram ver coisas que eu nunca tinha visto. Então, isso é uma propriedade da Bíblia e ela sempre vai acontecer, ela sempre vai nos surpreender e sempre vai chamar a atenção coisas que nós nunca tínhamos visto. Né? Você já leu, e você continua sendo surpreendido por coisas que você não tinha visto, você não tinha prestado atenção. Então, é uma coisa maravilhosa. A tendência, depois de terminar um curso intensivo desse, é dá uma relaxada. Eu só tenho um alerta para tomar cuidado com isso, porque você fica 8,80, né? E Deus não quer 8,80, Ele quer que você seja 100% sempre para Ele, mas você não vai poder muitas vezes ter uma rotina de vida igual vocês têm aqui, vai ter que ter uma vida que envolve muitas outras atividades, que não são assim, espirituais, né? Não é oração, não é Bíblia, não é pregação, não é música. Assim, a maioria de nós temos que nos ocupar com coisas materiais mesmo. Eu mesmo me ocupo muitos dias em muitas coisas e tenho muitas responsabilidades materiais. Né? Coisas assim, que o pessoal chama seculares, né? Coisas que dependem da gente nessas coisas. Então você precisa ter o princípio de separar, disciplina e hábito significa eu não posso fazer o que eu vou fazer lá, então não vou fazer nada. Não, eu posso tirar 15 minutos, eu posso tirar meia hora, esses 15 minutos ou meia hora, vou ser religiosamente fiel, vou guardar, vou cumprir, se eu ver que eu não estou conseguindo cumprir, vou arrumar outro horário onde eu consigo cumprir, eu vou ser fiel, e, entendeu? Então, assim, a questão do hábito é você mesmo se cobrar, né? Porque aqui a gente cobra para você assistir aula que você esteja em dia. Mas você precisa ter a disciplina, autodisciplina, né? Um hábito que você se cobrar. E eu tenho percebido que o fato de a gente ler pouco, a gente recebe pouco. A gente lê mais, a gente recebe mais. Então, se a gente tem fome de Deus, a gente vai ler mais, né? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente recebe. Então, isso é um princípio que eu posso testificar. Esses últimos 2 anos que a gente deu em 10 meses, para mim, tem sido uma riqueza muito maior do que se eu estivesse lendo mais devagar. Então, assim, é muito importante isso. Você pode ter em outros momentos, se você está mais em tempo integral, estudando em profundidade a palavra, preparando mensagens. Você pode isso em outros horários, mas a sua leitura regular, ela precisa ser mantida, entendeu? É pegar o maná de manhã, entendeu? Isso precisa ser... Você precisa ler isso, sim, e muitas vezes isso vai dar subsídios para as suas outras atividades, né? E às vezes não, mas assim, você precisa estar sempre com essa disciplina. Então vai essa exortação que você lembre que é difícil, não é fácil quando você está estudando de manhã, trabalhando, saindo de ônibus de manhã, fazendo outras coisas, andando, assim. Você tem que ser muito, assim, radical, você tem que ser radical. Dizer, meu horário com Deus é sagrado e eu vou manter esse horário. É pouco, mas é esse horário eu marco e aí Deus trabalha nas outras coisas. Né? Então é perfeitamente possível, se eu consigo, você consegue. Tá? Porque eu tenho realmente uma agenda muito apertada, com muitas coisas, E eu consegui ficar em dia com a leitura e terminei de ler a Bíblia. Então, sim, você consegue. Vai por mim que você consegue. Não vai gastar tanto tempo assim. Mas é uma coisa muito, muito boa mesmo. E quem quiser, a gente vai. Assim, vocês que não estão em dia ainda, mas se vocês assumirem o compromisso de terminar até sexta-feira, então terminou em vitória, tá bom? Então, você terminou a Bíblia no fim de novembro, né? Então você está. Nem sexta-feira, né? Pode ser domingo, né? Assim, então, assim, até o fim de novembro, você terminando de ler a Bíblia, tá, já fez os 10 meses, né? Fiz os 10 meses e terminou de ler a Bíblia. E quem quiser, a gente pode montar o quadro de ler o Novo Testamento em dezembro e janeiro, né? Para depois começar em fevereiro de novo. Então, Tiago, vamos lá. Tiago, ele é muito prático, porém tem momentos de grande revelação. Então, é difícil você pegar uma pessoa mais prática que Tiago, porém ele também tem revelação. Então, assim. Exemplo de revelação é o versículo 17 e 18 do capítulo 1. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Isso é um trecho de revelação. Todo dom perfeito vem do alto, e ele nos gerou pela sua própria vontade, para sermos primícias da sua criação. Então, Tiago. Acho que é mais pastoral do que mestre, tá? Ele é mais pastoral no sentido que ele não está explicando a palavra e tal, ele está atacando problemas práticos e indicando como melhorar. E ele era essa pessoa que tinha essa função em Jerusalém mesmo, de pastor mesmo, e que, por ser desse jeito, ele não era mais do que Pedro, mas em certos assuntos Pedro submetia a ele, porque Pedro não tinha mais essa responsabilidade de pastorear a igreja. Mas mesmo ele, tendo essa prática, ele tem momentos de grande revelação, né? Outro é o 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Só um detalhe aqui, para não deixar assim o. O Estevão deu várias vezes onde ele falava meus irmãos, né? Então ele gosta de falar meus irmãos. Aí eu ia perguntar para ele, você anotou o lugar que ele falou meus amados irmãos? Então, Tiago é assim, meus irmãos. Quando ele fala meus irmãos, é que ele vai enfiar a faca depois, tá? Então assim, meus irmãos. Pode ver, todos os lugares que ele fala meus irmãos, ele fala uma coisa depois. Mas quando fala meus amados irmãos, aí que a coisa vai ser mais forte ainda. Vocês desonraram o pobre, honram os ricos e mete, né? Então assim, ele é mesmo aquele que chega e alisa, meu irmão, queridão, queridão, não pode fazer isso, meu irmão, queridão, né? Mas ele, então ele gosta de falar meus irmãos, meus amados irmãos, você não vai encontrar isso, esse é Tiago mesmo, é o estilo dele. Mas ele tem vários pontos de revelação muito eloquentes, por exemplo, 5 de 1 a 6. Ele fala dos ricos e, né, vai, vocês ricos, o seu salário nos últimos dias vai queimar a sua carne. Gente, fala de roubalheira no Brasil, ou outros lugares. Não sei que lugar do mundo que estão mandando bilhões, é lá na Nigéria, eu acho, um dos lugares, bilhões para poder acudir os pobres que estão tudo com o Boko Haram lá, que tá os terroristas. E aí, 1 bilhão simplesmente, alguém. Eu falei assim: eu tenho dó desse cara. Por que que eu tenho dó desse cara? Porque Tiago fala que o salário que você reteve dos seus trabalhadores vai queimar você no inferno. Então, se o cara que reteve o salário dos trabalhadores dele vai queimar ele, imagina o cara que pega os bilhões aqui no Brasil e os doentes na porta do hospital morrendo e sofrendo e tal, porque não tem médico, não tem nada. Gente, o inferno dessas pessoas vai ser muito pior, porque ele vai ouvir os gritos dessas pessoas que estão morrendo e sofrendo e tudo, a eternidade toda. Então, assim, não tem jeito, gente. Assim, você acha que tem tamanho de céu e tem tamanho de inferno, tem grau. A pessoa que não fez quase nada vai ser castigada com poucos açoites. Quem fez muito, imagina quem faz esse tanto. Então, Tiago é muito forte em alguns pontos, ele fica eloquente. Ele fala, por exemplo, a sabedoria que vem do alto. Você viu a parte que ele falando sobre a sabedoria que vem do alto? Então, assim, ele é muito prático, mas tem umas partes que ele é eloquente. Ele entra quase em poesia mesmo, né? Ei, vós ricos, agora vai. Vocês têm guerra entre vocês, cobiçais e nada tem, não tem o que não pedis, o Espírito anseia por nós. Então, assim, tem vários lugares que ele se torna eloquente. Então, ele é um cara prático, mas em alguns momentos ele tem umas passagens, assim, de alta literatura, alta poesia, alta revelação, entendeu? Então, assim, mesmo sendo prático, ele é, assim, ele tem momentos de grande revelação. Os ensinos deles são do jeito que vocês falaram. Os ensinos deles são úteis porque são simples, ele não fica complicando, não é nada complicado. Por exemplo, o rico e o pobre na reunião. Você manda o rico sentar no gabão e o pobre sentar aos seus pés. A língua, né? O pobre, o órfão, né? O rico, né? Então, assim, ele tem várias coisas, orientações, mas as orientações são todas práticas, porque são simples, são diretas e são práticas, assim, são fáceis de entender. Então, assim, é muito, muito útil nesse sentido. Uma palavra-chave dele, que assim, a gente vai procurar palavra-chave, e nem todos a gente procura, mas de vez em quando salta aos olhos uma palavra-chave, é perseverança, que ele já começa no início, mas ele continua falando durante todo, ele está falando sobre perseverança. Então, aquilo que vocês falam, se a pessoa é prática, ela corre o perigo de ficar não espiritual, né? Porque todo mundo que é meio prático, ele acaba ficando, perdendo a parte mais espiritual, mais mística, mais transcendente. Mas o Tiago, ele liga os dois, porque ele fala assim, se você perseverar na prática, que é muito difícil, você vai chegar a um nível espiritual de conhecimento de Deus, é isso que primeiro Pedro também fala, né? Mas assim, todos eles estão falando assim, perseverança é muito importante. Se não perseverar, perde tudo, entendeu? Põe a mão no arado, olha para trás, anda metade do caminho, não continua. Sem perseverança, você não tem nada. Então, o justo pode ser justo a vida inteira. Chegou no fim, ele desistiu, perdeu tudo que ele fez. E o pecador pode ser pecador o tempo todo, se no fim ele converteu e arrependeu, ele é salvo. Então, o importante para Deus não é quantos anos você faz uma coisa e tal, é se você perseverou até o fim. Então, a perseverança é o que vai trazer a perfeição para nós, né? Então, ele enfatiza muito a questão da perseverança e vem muita provação, e a provação quer fazer você desistir. Provação é para fazer você desistir, perseverança é o que faz você não desistir, né? Então, perseverança, você fala assim, não está bom, não estou sentindo nada, não estou gostando de nada, mas eu vou perseverar, entendeu? Então, a perseverança, ela não depende de sentimentos, de emoções. A perseverança depende de uma posição de coração. E pensando assim bem, o que Tiago estava pensando antes que ele começou a escrever a carta dele, assim, vamos dizer, um termo dele é a perseverança. E o que ele estava preocupado para escrever a carta? O que ele estava batendo esse tempo toda hora, toda hora, toda hora? E até por que ele entrou nesse assunto que a Giovana levantou de obras. Ele está preocupado que a igreja está entrando na graça barata. A gente chama de graça barata. Graça falsa, que você falou. Graça falsa. Então, ele está combatendo a heresia da graça barata, graça falsa, ou que chama libertinagem. Tem liberdade em Cristo, não tem libertinagem. Libertinagem é falso. E a chave para você não ficar escandalizado, porque assim, se a Giovana ficou escandalizada, imagina Lutero, né? Lutero rejeitava Tiago, falava que era epístola de palha e não gostava. Mas, coitado, porque tinha uma revelação tão grande da graça que ele não conseguia entender o que Tiago estava falando. Mas Tiago está falando coisas... Tiago não está só falando. Ele fala assim, por que Raabe foi salvo? Pela fé que ela creu. Não. Ela teve fé e creu, obviamente. Mas a fé dela não ficou assim, eu vou crer, Deus vai me livrar aqui de todos esses israelitas que estão atacando aqui. Não, ela pegou os espias, salvou eles, fez uma aliança com eles, pôs o escarlate na janela e chamou todos os parentes dela para entrar dentro da casa. Entendeu? Então ela fez um monte de coisa por causa da fé dela. Abraão foi pela fé, a Bíblia mesmo fala, ele creu em Deus e essa fé foi considerada como justiça. Isso que Lutero gostou de repetir, falar e todas essas coisas. Mas Tiago chega e fala a verdade também. Deus fala com Abraão, oferece seu filho Isaac. E ele fala assim, tá bom, eu ofereço, eu tenho um coração para o Senhor, eu quero oferecer. E não sai do lugar, e não leva ele lá, e não levanta a faca. Então, que fé é essa? Então ele está falando assim, Tiago está falando que você é salvo pelas obras e não só pela fé. Mas olha o que ele está falando. Ele está falando em todos os casos que a fé vem primeiro. A fé que gera as obras. Né? Ele nunca está falando que é obra sem fé. Nunca é obra que eu invento e agora Deus vai me dar por merecimento. Ele está falando obras que provêm da fé. Ele não está falando que você pode praticar obras e ser salvo. Ele está falando assim, sua fé, se não tiver obras, não existe. É uma fé morta. Então é isso que tem que entender.
Uma parte que me chamou a atenção no versículo 22, que ele falou, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras.
Isso. Eu brincava com os alunos assim, se eu falo para você, gente, eu creio que dentro de um minuto esse prédio aqui vai cair em cima de nossas cabeças. Vai vir um furacão aqui, vai derrubar isso aqui. Se a gente não sair, a gente vai morrer. E vocês ficam olhando para mim. Por quê? Porque eu não corri, né? Porque se eu cresse no que eu estou falando, eu não ia falar daqui, eu ia falar dali. Ó. Eu ia correr e falar da porta. Vem. Entendeu? Então, assim, eu falar uma coisa, mas eu estou aí calmo, só posso estar com brincadeira, né? Só posso estar com alguma coisa esquisita, né? Então, assim, a minha fé, ela é que salva, mas a fé salva porque ela faz eu agir. Se a minha fé não me faz agir, ela não é fé. E aí que caiu mesmo toda essa heresia de graça barata e libertinagem, porque depois o pessoal pegou o que Lutero falou e falou, não, é justificado pela fé. Então, você quer dizer, fala a senha certa que você entra. Fala a doutrina certa, você é salvo pela fé. Você só confessa com a boca, você já é salvo. Não, de jeito nenhum. Você é salvo se a sua fé for viva. E fé viva sempre produz obras. Abraão é o cara menos falava e mais fazia. Né? E ele é o pai da fé. Né? Ele levantava de madrugada, chamava o filho, ele não brincava na conversa. Ele era de agir. Então, o pai da fé, que é o pai da nação judaica, e isso é coisa dos judeus até hoje. Eles não dão muito valor em conversa, porque eles brigam, discutem, tem aquelas conversas, né? Mas eles dão valor em fazer. Você foi, você fez. Você está na terra, você fez a coisa, isso dá valor. Agora, o que fala, desfala, grego é assim, gentil é assim, fala, desfala o tempo todo. Diverte em falar, diverte em doutrinas, em teologia, em coisas assim, não adianta nada. Se não tiver obras, a sua fé é inválida. Agora, se tiver obras e não tiver fé, essas obras são de outra fonte, essas obras não são de Deus, essas obras vêm de outra coisa, as obras que o Lutero estava combatendo, né, que as obras da Igreja Católica que ensinava, né? Que as obras não valiam nada, né? Porque obras que não vêm da vida, obras que vêm de uma coisa morta, obras mortas, né? Obras mortas não resolvem nada para ninguém. Outra coisa de Tiago, que ele cita muitas vezes a lei, só que ele dá nome para a lei, para ficar bem claro. Esse Tiago era chamado pelos judeus não cristãos de o justo. Ele era um cara que cumpria a lei deles à risca. Tiago era um cara, até pelos não cristãos, ele era considerado Tiago Justo e foi morto, martirizado depois e tal, mas era um cara que era da lei mesmo, para valer. Só que ele concordava, você vê que toda vez que ele fala da lei, ele não fala só a lei, porque ele não quer ser mal interpretado, entendeu? Ele não quer fazer nenhum, eu não estou defendendo a lei, eu não estou falando que cristão tem que cumprir a lei, entendeu? Ele fala assim, a lei da liberdade. A lei real, né? Então, assim, como é que fala a lei da liberdade? Entendeu? Então, ele está querendo mostrar, eu não estou falando daquela lei de Moisés que eu mesmo cumpro e tudo, não estou falando que você tem que cumprir isso, não. Estou falando que a lei verdadeira de Deus, a lei real, a lei do reino, é uma lei superior e ela dá liberdade. Você não fica preso a coisinhas. Mas você vai cumprir essa lei e aí ele mostra quais são as obras, né? Quais são as obras, as provas que você está seguindo a lei da liberdade, né? Várias vezes ele dá nomes aqui. Lei real, lei da liberdade, a lei perfeita, né? Então, ele não está defendendo a lei, cumprimento da lei de Moisés, mas ele está dizendo que tem uma lei da natureza de Deus que a gente precisa estar dentro dela, que essa lei da natureza de Deus é o que vai... É a lei eterna da natureza de Deus. Só vou terminar assim, citando... São coisas que, os assuntos que trata é para que tem provação. Gente, tem muita gente hoje ensinando que se o crente está doente, tem algum pecado. Se o crente passa provação, tem alguma coisa errada. Gente, como não lê a Bíblia, né? Porque a Bíblia é muito clara que provação é normal, é correto, é certo, Mas tem um propósito, né? Tem um propósito. Então, provação tem mesmo. Mas ele quer falar, provação, considerar como motivo de grande alegria ter provação. Então, ele fala sobre o propósito da provação, ele fala sobre não ter acepção de pessoas. Infelizmente, nossas igrejas até hoje têm isso, né? Isso que ele fala aqui, bem prático, né? O cara entra todo chique, manda sentar no lugar melhor. O cara chega trajado de pedinte, vai ser outro tratamento. Que coisa! E ele fala, como que vocês estão fazendo isso? Não devia tratar o pobre até melhor, porque o pobre que vai herdar o reino de Deus? É um problema sério até para nós. Você vê que a nossa tendência humana é respeitar quem está mais alto na escala social e não tratar as pessoas mais pobres e mais simples de uma forma honrosa como o reino de Deus quer, né? Então, assim, é uma coisa muito prática, né? Ter obras e não ter fé mística, disciplinar nossa língua, materialismo, cobiça, brigas, intrigas, tratar os empregados bem, com justiça, não julgar os irmãos, não confiar nos próprios planos para o futuro, aguardar a vinda do Senhor com paciência, confessar nossos pecados e orar uns pelos outros. E ele tem aquele versículo que é muito maravilhoso, que você pode pôr os pés em cima, que funciona. Se está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, unge com óleo e a oração da fé leva. Nós já praticamos isso muitas vezes. Não é uma, como é que fala, uma não é um... Como é que, hã? Não escutei. Não é um ritual, né? Não é uma milagre assim, que você aplica assim só. Não, ele é um, mas é a palavra de Deus, igual a oração do Pai Nosso. A gente não vai fazer a oração do Pai Nosso como reza, mas podemos repetir muitas vezes, porque ele ensinou, mas a gente pode falar com sentido. Então podemos fazer isso com sentido. Nem toda vez que alguém está doente, vamos fazer isso como se fosse um ritual, uma coisa mágica. Não é uma coisa mágica, né? Eu sigo esse truque aqui e vai funcionar. Mas, muitas vezes, em nossa família já aconteceu muitas vezes, que a gente orava e não funcionava, e meu pai tinha esse versículo vivificado, chamava os presbíteros para orar, impunha as mãos e era curado. Então, assim, Deus vivifica certos versículos, certas coisas, e esse é um versículo muito precioso que fala isso, né? Então, é muito precioso isso aí. 1 Pedro... 1 Pedro, ele dirige para os peregrinos da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia. Quem são esses peregrinos da dispersão? A gente sabe que são os gentios. Tem gente que fala que ele está escrevendo para os judeus da dispersão. Acho que a Bíblia Day que fala isso, é uma coisa mais absurda, né? Porque ele está escrevendo para os gentios cristãos espalhados em todos os lugares. Sabe por que eu sei disso? Porque ele diz, vós que antes não erais povo. Israel era povo. Então, ele está falando, vós que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não erais, né, escolhido de Deus, mas é escolhido de Deus. Então, assim, ele está escrevendo para os gentios. E tem dois propósitos nessa epístola. A primeira... acho que não pode dizer primeiro, acho que tem que dizer as duas coisas. Ele está com o mesmo propósito de Tiago. Então, parece que a igreja, naquela época, estava mesmo correndo muito perigo de cair na libertinagem, na graça barata. Mesma coisa de Tiago. Ele está falando a mesma coisa. Cuidado com esse negócio de vocês achar que a graça liberou geral e você pode fazer qualquer coisa. Cuidado com isso. Porque ele que diz que quem... é liberto do pecado e volta o pecado, é igual o cachorro que come o vômito, igual o porco lavado que rola na lama. Então, assim, ele está dizendo, enganam com vãs palavras. Gente, hoje tem muita gente assim. Muita gente assim. Muitos pregadores famosos, muitas pessoas que a gente conhece seguem, acham o máximo, né? E a gente nunca deve citar nomes, tá? A gente nunca deve citar nomes de ninguém, nunca, porque você, citando o nome de pessoas, você está colocando aquela pessoa como se ela... Assim, você não deve julgar as pessoas, mas você pode falar das doutrinas erradas, entendeu? Você não pode falar de pessoas, coisas, isso é muito perigoso, mas falar de doutrinas que são ensinadas, você deve falar. E tem pessoas que divulgam esse tipo de graça e liberdade e que enganam, que ele fala assim, bem claramente aqui, fala assim, enredam novamente as pessoas naquilo que eles tinham sido libertas. E aí vira igual o cachorro, igual o porco. Então, a gente está dizendo que a igreja precisa tomar cuidado para ser santa e andar em santidade e não usar a liberdade para andar no pecado. Então, ele está preocupado com isso. É a mesma preocupação de Tiago, só que Pedro não vai tratar das coisas que Tiago tratou. Mas ele está preocupado com esse problema de achar que a graça leva você a viver de uma forma dissoluta, né? Você pode viver dissoluto, não, estou salvo, porque eu levantei a mão, aceitei Jesus e estou assim e tal. E o segundo propósito, esse é um, que na carta toda você está vendo ele falar sobre isso. E o segundo propósito, e talvez seja até maior do que o primeiro, ele está preocupado com as provações que vão fazer com que a igreja desanime e deixe a fé, né? Então, assim, de tanta gente sendo torturada, preso, morto, que eles vão largar. Então ele está muito forte falando assim, alegra na tribulação, né? Isso que vocês falaram sobre a esperança, tem a herança na glória. Então ele está falando assim, vocês estão sofrendo, mas não estranheis o sofrimento, mas sofrimento está, é normal e é terrível, e talvez fique entristecido agora, mas vocês alegram porque na glória que vai vir no futuro. Então ele está muito forte em toda a epístola, tentando animar eles para aguentar as provações e para perseverar, porque no fim vai ter uma vitória, né? E você pode observar que isso não é só de Pedro, né? Você viu nas cartas de Paulo para Tessalonicenses e outras cartas, eles estão muito preocupados porque, gente, era um negócio sério mesmo, era tanta perseguição que eles tinham medo até que a igreja tivesse sumido, que as pessoas iam desistir. Então, assim, eles tinham, era um perigo real. Então, dois perigos, um contrário do outro, né? Um, você está tão perseguido que você vai desanimar e vai deixar a fé porque você está perseguido. Ou o outro, você recebeu a graça e você acha que a graça te liberou para viver de qualquer jeito e você fica enredado nos vícios antigos e perde Cristo, né? Esses são as ênfases aqui. Paulo já escreve para cartas para judeus, aí tem o terceiro perigo, que é o legalismo, né? Que é a lei, ser salvo pela lei e por essas coisas aí. A Bíblia nunca menciona a palavra trindade, mas vários lugares nós encontramos os três bem próximos um do outro, né? Então não tem a palavra trindade, mas os três são, e aqui em 1 Pedro 1, versículo 2, você encontra, né? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Então ele colocou os três já na introdução, né? Então, assim, nós não temos a palavra trindade, mas nós temos um costume dos escritores de colocar os três juntos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo bem juntos, né? E nós falamos que Paulo tinha uma trindade, né? Que é qual a trindade de Paulo? Fé, esperança e amor. Não é só de Paulo. Mas Pedro fala muito de fé e amor. Ele não fala muito de esperança, usando a palavra esperança. Mas ele usa muito levantar a esperança pelo que está falando, né? Das coisas que vão vir e tal. Então, e ele cita esperança uma vez, né? Mas assim, a fé... Não, a esperança aqui, eu marquei acho que quatro vezes. Então, ele cita fé, esperança e amor também. Às vezes não tão junto quanto Paulo, na mesma frase, mas ele também tem essa trindade de fé, esperança e amor. Pedro tem uma revelação muito forte sobre o sangue de Jesus. Você percebeu que ele começa já falando a aspersão do sangue de Jesus Cristo e no capítulo 1, versículo 19, ele fala assim, mas com precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Então ele está, eu acho que tem uma revelação muito forte do valor do sangue de Cristo. E ele está transbordando de expectativa do que vai acontecer quando Jesus voltar. Essa epístola, sim, ele está isso o tempo todo, ele está falando... Gerou de novo para uma viva esperança. E ele fala, eu notei um monte de passagem aqui que ele fala que é na revelação de Jesus Cristo, que vai aparecer, que vai acontecer. Então, assim, esperar inteiramente na graça que isso se oferece na revelação de Jesus Cristo. Então, assim, Parece que ele está cheio nessa epístola de expectativa de que na revelação de Jesus Cristo vai ter coisa gloriosa, maravilhosa e que pode acontecer a qualquer momento, né? Uma viva esperança, a glória que há de vir. Só mais duas coisas, então, aqui. Uma, ele fala sobre a importância da palavra. Vocês foram gerados pela palavra. E desejai como recém-nascidos a palavra. Então, ele está falando que a palavra é a fonte de... Ela é a divina semente que nos gerou e ela é o leite que nos nutre. Então, a palavra que você recebe para ser convertido e depois a palavra que você recebe para ir crescendo. Então, ele atribui a palavra, muita importância à palavra. E ele fala de muitas coisas práticas, né, de você sofrer e não dar mau testemunho, e os outros olhar, e não sofrer como ladrão, não sofrer como trapaceiro, mas sofrer injustamente. Ele fala assim, se você sofrer injustamente, você está certo, pode ficar alegre. Se você sofrer justamente, problema, né? Então, se você sofrer por causa de coisa que você fez errado, não fala assim, eu estou carregando a cruz, é duro ser crente, né? Tem muita gente que, assim, que sofre porque fez coisa errada, né? Assim, patrão pega no pé, fala assim, meu patrão é ímpio, está pegando no pé, mas o cara está chegando atrasado no serviço, o cara está fazendo trapaça no serviço, o cara está pregando evangelho no serviço em vez de trabalhar, né? Então, meu patrão é ímpio, meu patrão é ímpio. Não, você está sofrendo porque você merece, porque você é errado. Agora, quando você é perseguido por causa da sua posição em Cristo, ele fala, isso é bom. E isso sobre você repousa o Espírito da Glória, porque Cristo foi assim. Então ele fala assim, sofra injustamente, não justamente. É uma coisa que ele exorta bastante aqui na carta. E depois ele fala maridos e esposas, e, né, ele fala sobre várias coisas bem práticas, sobre os presbíteros da igreja, como deve portar, ele fala sobre várias coisas práticas também. Pedro é bem ligado com essas coisas práticas. E tem uma coisa aqui que... Eu aproveitei para poder comentar. Ele fala que Jesus foi pregar aos espíritos em cadeia. Né? Sabe por que ele fala isso? Para dar um nó na cabeça. Para as pessoas esquecerem tudo o que ele estava falando e ficar perguntando só isso. Porque não explica. Então tem muitas teorias sobre isso, mas ninguém sabe a verdade. O que é isso? Ah, é os que eram no tempo de Noé? Ah, para que ele foi pregar? Não era para converter, é só para condenar mais ainda. Então, pode falar à vontade que essa não é a mensagem de 1 Pedro. 1 Pedro tem uma mensagem muito forte, muito grande, e a Bíblia coloca algumas coisinhas para servir de pedra de tropeço, para que os teólogos ficam discutindo isso e não enxergam o principal que ele está querendo colocar ali. Entendeu? Então, assim, cuidado com o tipo das suas perguntas, porque pelo tipo da sua pergunta, eu sei que você quer encher a sua cabeça de conhecimento ou você quer praticar alguma coisa, entendeu? Então, assim, se você está querendo controvérsia, querendo curiosidade, você vai fazer esse tipo de pergunta. Agora, se você está querendo saber como eu faço para poder andar diante de Deus, você vai fazer outro tipo de pergunta, né? Então, assim, teve um mineiro lá que perguntou para o outro, assim, ah, se você responder uma pergunta que eu te fizer, eu me converto na hora. Ele falou assim, eu não preciso nem fazer, porque eu já sei qual a pergunta você vai fazer. Ah, qual? Quem casou com Caim? O cara caiu de mais que era exatamente essa pergunta. Então, assim, não precisa nem perguntar, porque eu já sei a pergunta que você vai fazer. Você não tem intenção nenhuma de converter, né? E o outro, né, falou assim, chegou por Ortiz, né? Falou assim, você crê na predestinação? Ele falou assim, por que você está fazendo isso? Por que você quer saber isso aí? Ele falou assim, porque se eu sou predestinado para o inferno, eu estou perdendo meu tempo na igreja. Ele falou, então já pode ir, pode ir. Ele não respondeu a pergunta, ele só falou, já pode ir. Sua intenção de fazer a pergunta está totalmente errada, né? Então, as perguntas, você pode ver, quando eles faziam para Jesus as perguntas, ele não respondia. Ele falou, não, então eu te pergunto isso, quer saber? Então eu pergunto isso, né? Faz um sinal. Não, você já está vendo todos os sinais, não está acreditando. Então, as perguntas que você tem, precisa avaliar, fazer uma avaliação das suas perguntas. Elas são necessárias para você ter uma vida santa e andar com Deus? Ela é a ênfase de Pedro, é isso? Ou isso é um detalhe que ele comentou? E por que você está pegando o detalhe que comentou e ficando preso em cima disso em vez de preocupar com o resto da mensagem, que é mais importante que isso? Entendeu? Então, Tem várias coisas, por exemplo, em Mateus, quando fala que quando Jesus morreu, houve um terremoto, e aí as pedras se abriram, os sepulcros se abriram, e muitos justos ressuscitaram, e depois que Jesus ressuscitou, entraram na cidade e falaram com muitos. A gente não consegue entender nada disso aí, né? Outra coisa, ele fala assim, ele soprou sobre, recebe o Espírito Santo, receberam coisa nenhuma. Então, assim, tem uma série de coisas que você pode gastar horas discutindo e ninguém vai conseguir chegar na decisão porque a Bíblia não tem outras passagens que vão fechar isso. São simplesmente coisas que lançou. Agora, minha pergunta, quanto tempo você vai gastar em cima dessas dificuldades ou quanto tempo você vai gastar em cima do que interessa, que realmente vai produzir vida? Então, essa é uma coisa importante se notar em toda a sua leitura da Bíblia, o que você está preocupado. Você está lendo a Bíblia para quê? Você está lendo para receber vida ou você está lendo para poder levantar dúvidas e questões e dificuldades e ficar horas e horas preocupado sobre isso, né? Segundo Pedro, quais são as palavras-chave? Alguém pôs as palavras-chave nos seus ou não? Alguém notou palavras-chave de Segundo Pedro? Pleno conhecimento. Pleno conhecimento, ele já começa no início e no fim. Segundo Pedro é curto, mas no início e no fim, ele fala, e no meio, né, ele fala várias vezes sobre o pleno conhecimento de Jesus Cristo. O 1:3, ele fala, visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. No versículo 8 ele diz, porque se em vós houver abundância essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E, deve ter alguns lugares no meio, mas no fim ele fala, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pleno conhecimento é um tema de segundo Pedro e, como foi levantado aí, vocês comentaram, esse pleno conhecimento não é intelectual, não é você ficar lendo, estudando e tal. Mas ele fala assim, se você praticar essas coisas, né, que ele fala, vocês vão crescer no conhecimento. Então, quem pratica vai conhecer. Quem estuda não vai conhecer, mas quem pratica vai conhecer. Esse é o princípio de Pedro. Jesus disse a mesma coisa. Vocês querem saber se eu sou de do alto ou não, aquele que faz a vontade de meu Pai, esse vai saber se eu sou ou se não sou. Então, tem certas coisas que acontecem na sua cabeça quando você está cortando a grama, não é? Tem certas coisas que acontecem na sua cabeça quando você está cozinhando, quando você está lavando a louça, quando você está aguentando um irmão chato, né? Você tem coisas que estão acontecendo na sua cabeça que quando você for ler a palavra, ela vai trazer revelação. E se você não fizesse, não ia ter. Então, o conhecimento de Cristo não é uma coisa só de leitura, de revelação, mas é uma coisa de prática. Você anda, você tem que mudar de cidade, perder promoção, abrir mão de coisa, depois você tem espírito de revelação. Já vi isso incontáveis vezes nas vidas de pessoas. Pessoas pagam o preço, lá na frente, um ano depois, dois anos depois, eu vejo unção na vida dela, coisa espetacular, coisa maravilhosa. Aí eu falo assim, nossa, por que que a pessoa está assim? Por que que está desse jeito? É porque, aí eu olho para trás, o que é história de vida? Estava numa encruzilhada, ia tomar um rumo, negou o rumo errado, pegou o rumo certo, lá na frente começa a ter unção. Começa a ter unção. E não tem só unção não, gente. Eu não sou contra o evangelho de prosperidade não, eu sou contra o jeito que o evangelho de prosperidade é pregado. Jesus disse, tu vai ter 100 vezes mais com perseguição e vida eterna. Quem nega a si mesmo, eu tenho visto irmãos, amigos meus, negar a si mesmo, perderam casa, perderam bens, perderam tudo, e hoje estão extremamente abençoados e sem muita explicação. Tudo que faz é abençoado, 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 abençoado. Porque não tem jeito de dar a Deus e ele não dá de volta, recalcada, apertada, ele dá, entendeu? Então assim, falar que Deus é miserável, Deus não é miserável, Deus é bom, Deus é abundante, mas com perseguição e sem você estar preso a isso, né? Na hora que você tem, outra hora você não tem, você tem, você perde, você dá, você recebe, é dinâmico, entendeu? Mas não quer dizer que todo mundo que vai servir a Deus vai ser pobre, vai ficar faltando dinheiro, não. Vai ter momento que vai e vai ter momento que não, entendeu? Então, assim, precisa tirar essa culpa, que às vezes as pessoas têm uma coisa, não, ser santo é ser pobre. é faltar dinheiro. Não é verdade, né? É verdade que realmente passa muitas provações, muitos problemas. Mas é verdade que também tem alguma hora que Deus dá umas coisas que você fala assim, não podia dar, né? Fica até culpado de ter, né? Mas ele deu. Agora, o jeito que você vai administrar isso que é o problema, tá? Esse é o problema sério. O que você vai fazer com isso? Você vai torrar ele quando outros estão passando fome? Você vai desperdiçar? Você vai gastar errado? Você vai esbanjar? Não, isso realmente é errado. Mas você receber de Deus e ter gratidão não é errado. Agora, só que você se torna responsável e você precisa usar de acordo com o que ele manda, né? Porque ele, na verdade, é dele, não é seu, né? Mas o que eu quero dizer é que se nós andarmos do jeito que Deus quer que a gente anda, a gente vai receber grande, vai crescer no pleno conhecimento de Jesus e vai receber bênçãos e vai receber provações e vai receber problemas, né? Assim, isso está tudo no pacote, né? É o pacote geral. Seguiu, é certeza que vai ter. Outra palavra dele que eu achei interessante dessa vez, ele repetiu, ó, anotei 4 vezes, não, é repetição curtinho, diligentemente. 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 Então, Pedro, nessa epístola, ele está falando assim, gente, não seja preguiçoso, seja diligente. O que é ser diligente? É ser aplicado, é o contrário de preguiçoso. Seja esperto, seja atento, seja olhando as oportunidades, aproveita a oportunidade, entendeu? Fica de olho, fica vigiando. Então, ele fala sobre a eleição. Pedro fala sobre a eleição, mas ele fala, cuidado para confirmar a sua eleição. Ou seja, não fica deitado pensando que sua eleição é garantida. Anda. Que é assim, se vocês fizerem essas coisas e abundar essas coisas, sua entrada será amplamente garantida. Entendeu? Então, assim, ele não acha que a eleição tira o perigo de perder. Ele acha que você precisa estar diligente, porque você é eleito, então anda em cima, senão você pode perder. Então, assim, isso é uma coisa. Ele fala, cuidado e não conta como favas contadas, não. Mas não, também fica, não fica inseguro. Não fica pensando, não, vocês estão seguros, estão escolhidos por Deus, você não tem nenhuma dúvida, não precisa ficar inseguro de jeito nenhum. Mas não fica preguiçoso, seja diligente. Né? Essa é a exortação dele. Seja diligente, porque com essas coisas você vai avançar e vai ter garantido. E nessa carta ele não está mais preocupado com perseguição. Ele está preocupado com uma coisa só. Falsos mestres. Caras que estão divulgando heresia e estão contaminando a igreja com palavras erradas. Ele está muito preocupado sobre isso. E avisando eles para tomar cuidado. E a gente não sabe quem que escreveu primeiro. Se foi Judas ou se foi Pedro. Mas o pessoal acha que foi Pedro que escreveu primeiro e depois Judas. E Judas, eles acham que Judas escreveu bem depois. Mas seja o que for, Judas é muito parecido com 2 Pedro 2. 2 Pedro 2 e Judas é quase cópia, não é cópia, mas é muita coisa parecida, inclusive as ilustrações e algumas coisas que fala, né, que nuvem sem chuva, né, aquelas coisas todas que ele fala, né? Então ele está preocupado com os falsos obreiros. E ele diz o seguinte, que ele já sabe essas coisas, mas ele quer escrever para que eles lembrem dessas coisas. Então Pedro está ficando mais velho e ele está falando, gente, eu quero que vocês lembrem dessas coisas, por isso que eu estou escrevendo, para que mesmo depois que eu partir, vocês tenham registrado por escrito que isso aqui não é fábula. Nós vimos, aí ele fala da transfiguração. Ele fala da transfiguração assim. Nós vimos o reino de Deus. Nós vimos, não estou falando coisa que o outro contou para a gente, não. A gente viu. E ele falou assim, tudo bem sobre isso aí. Só que mais firme com isso ainda é a palavra profética. Qual é? O Velho Testamento. Ele falou assim, isso que eu estou falando, de verdade, estou escrevendo aqui para vocês poderem firmar nisso, que hoje nós temos o Novo Testamento, né? Mas ele diz, mas mais firme que isso ainda, temos a palavra profética, que vocês devem ficar acolher como luz que ilumina o lugar escuro até que o dia amanheça e Jesus volte, e aí você não precisa mais dessas coisas, né? Então ele está dando muito valor à palavra escrita. A palavra escrita do Velho Testamento e a palavra escrita dele mesmo, né? porque ele está falando das experiências que ele teve. Presta atenção no que nós estamos falando e presta atenção na palavra profética dos profetas que adumbiam em lugar escuro. E qual é o sinal dos falsos obreiros? Como é que você sabe que alguém é um falso obreiro, segundo Pedro aqui? Segundo Jesus e segundo Pedro. Como é que você sabe que um obreiro é falso? Se ele fizer milagre, ele é garantido de ser verdadeiro? Gente, tem gente circulando no meio evangélico, pentecostal, carismático, que faz milagres. Milagres mesmo, comprovados. Isso prova que eles são obreiros, que a gente pode crer que Deus está com eles, só porque eles fazem milagres, ressuscita morto, cura enfermo, faz todas as coisas. Isso é prova de alguma coisa? Não é prova. Jesus disse, pode ter feito tudo isso e chegar no último dia, ele falou, não te conheço. Né? Então, isso não é prova. Qual é a prova de falsidade ou verdade? Como é que a gente faz a prova? Pelas obras, pelos frutos. Porque se eles vivem de solução, se eles estão indo atrás de dinheiro, ele fala claramente que eles fazem lucro, comércio, que querem dinheiro, se quer fama, se vive dissolutamente, não é de Deus. É só prestar bem atenção. Jesus falou, pelos frutos conhecereis. Observa os frutos. Porque o pessoal fala, não, como que a pessoa pode fazer milagre se Deus não está com ele? Muito fácil. Ele falou mesmo que o próprio profeta falso nos últimos dias vai fazer milagres. Assim, milagres espíritas fazem. O pessoal que segue Allan Kardec faz. Muita gente faz milagre. E cura, e faz um monte de coisa. Os magos de Faraó faziam. Você não tem esse segredo. Milagre não prova nada. Milagre não prova nada. O que prova é fruto. Você tem o fruto, aí você precisa prestar atenção. E aí, como o Judas faz, ele cita alguns exemplos de como Deus, no Velho Testamento, salvou os justos e castigou os ímpios. Ele cita o dilúvio, ele cita Ló em Sodoma e Gomorra, né? Ele cita vários exemplos de como Deus consegue proteger os dele e castigar o mundo. Então a gente precisa estar firmado em Deus e não ficar preocupado com as coisas, porque Deus consegue guardar os seus e preservar os seus. E talvez não tenha nenhum lugar na Bíblia mais forte que o fim de 2 Pedro, que ele descreve a bomba atômica. Você viu como é que ele descreve a bomba atômica? Os elementos, aí sim, não na hora da ceia, mas nessa hora você pode falar elementos, tá? Quer dizer, aqui está falando elementos, ó. Os elementos ardendo se desfarão. Isso é literalmente o que acontece na bomba atômica, né? Eles estão desfazendo o átomo, né? Desfazendo os elementos. Então, radioatividade, todas essas coisas, então assim, parece que o Pedro está falando, se não for bomba atômica criada pelo homem, Deus vai fazer de um jeito dele, mas que o mundo vai ser destruído pelo fogo, né? Então, segundo Pedro 3, é uma das descrições mais dramáticas, mas que esse mundo vai ser destruído, derretido, mas que o povo de Deus vai ser preservado e vai ter novos céus e nova terra em que habita a justiça. Né? Então, assim, e que Deus está demorando porque ele quer que o máximo de pessoas se salvem e que haja oportunidade para o máximo. Ele não está demorando porque não vai fazer. E ele parece que Pedro tem uma implicação. Pedro é impressionado com o dilúvio, você percebeu? Nas duas cartas, ele é impressionado com o dilúvio. Né? Ele fala do dilúvio em relação a Noé, o batismo. Aqui ele fala sobre o batismo da terra na água e o batismo no fogo depois. Né? Então Pedro é bastante impressionado com o dilúvio. Ele fala bastante sobre isso. E é muito bom que ele comenta sobre as cartas de Paulo. Né? Impagável, né? Assim, ele fala, nosso amado irmão Paulo fala coisa difícil de entender, que os indultos distorcem como as outras escrituras. Quer dizer, aqui escrito ele deu aval para as cartas de Paulo. Né? Talvez seja assim, é muito importante que não só Paulo fala que Pedro concordou, mas o Pedro mesmo fala que ele concordou com Paulo. Né? E comparou as escrituras de Paulo com as outras escrituras. Então ele está colocando no mesmo nível. Então ele fala, eu estou conseguindo, eu estou tendo dificuldade de entender o que ele está falando, mas que está certo, está certo. Entendeu? O som está certo. Eu não entendo bem o que ele fala, não, mas eu sei que está certo, o som está corretinho, eu ponho meu selo embaixo. Né? Vamos lá então para João. Vai ser separado. João fala claramente qual é o propósito dele na carta. Ele quer que os seus leitores recebam a revelação que ele tem para ter comunhão com ele e com Deus. Né? Então ele fala, nós escrevemos essas coisas para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então ele escreve para suscitar essa comunhão verdadeira. E dá para ver claramente que tem um problema sério na igreja que João está combatendo. Nota que essas cartas são depois dessas outras cartas, tá? São depois. João, provavelmente os outros já morreram, Pedro, todos os outros já morreram. E João está velhinho e está escrevendo essas cartas. Então, qual o problema na igreja? O gnosticismo, né? O gnosticismo que diz que Jesus e Cristo são duas coisas diferentes. Jesus é um homem que Cristo desceu sobre ele quando ele foi batizado e Cristo saiu dele quando ele foi morto na cruz. Entendeu? Então, Cristo é o Filho de Deus, que é o Espírito, mas que o homem não é Deus. Então, está dizendo que tem uma separação entre o homem e Deus, né? Então, que não é Jesus Cristo, é o Jesus, o homem que tinha o Cristo sobre ele. Mas o Cristo desceu sobre ele no batismo e saiu dele lá na cruz, entendeu? Antes dele morrer, porque o Cristo, Deus não pode morrer. Como que Deus pode morrer? O homem morre, mas Cristo não morre, entendeu? Então, havia muita... E aí ele fala que tinha gente falando que Jesus não vem, que Cristo não vem em carne, e se com algum espírito fala isso, não vem de Deus, né? Então, assim, ele está combatendo, e ele está falando muito sobre luz e sobre vida. Os gnósticos gostam de falar de luz, né? Mas aí ele fala, tem luz, mas não ama seu irmão? Né? Ama a Deus, mas não ama seu irmão? Você fala, eu amo a Deus, mas ele está faltando comida, você não dá comida para ele? Entendeu? Então ele está querendo dizer, essa suposta revelação mística que vocês têm, não vale nada se você não tiver o verdadeiro evangelho. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, entendeu? E você tem dentro de você essa semente, e crê nisso, você tem luz, que os gnósticos dizem que tem, mas você não tem, eles não têm. Você tem luz, você tem amor, que prova que essa luz não é só e os neurônios ficando tudo animados, né? Mas é alguma coisa viva, porque a luz, que é a revelação, que é o conhecimento, que é aquela coisa de você explicar as coisas, e você fica, não, o cara sabe, né? Não, o diabo também explica muito eloquentemente. Como que eu sei que a luz é de Deus ou a luz não é de Deus? Pelo amor. O amor é um negócio que mata qualquer comparação. E acho que a gente precisa ficar bem claro que os apóstolos tinham clara noção do diabo. Todos eles falam do diabo. Todos eles. Paulo, Pedro, João, eles falam do diabo. Então, assim, o diabo existe com letra maiúscula, tá? Ele existe com letra maiúscula. Ele é... E só adiantando para o Apocalipse, eu nunca tinha reparado, mas o diabo não vai para o lago de fogo junto com a besta e o falso profeta. Ele vai 1000 anos depois. Ele é preso. E eu nunca tinha reparado, mas eles vão para o mesmo lugar, lago de fogo. Mas Deus não tem mais serventia para a besta e o falso profeta, ele já joga no lago de fogo no início dos 1000 anos. Mas ele fala, o diabo não. O lugar dele é no lago de fogo. Mas ele tem um serviço para fazer ainda. Então Deus vai soltar ele no fim dos 1000 anos, ele vai sair para enganar as nações, e aí vai descer fogo do céu, aí o diabo vai para o lago de fogo. Então Deus usa o diabo com toda aquela astúcia dele para atingir as finalidades que ele tem. Entendeu? Então o diabo, ele era uma potestade talvez a maior de todas, né? E caiu, mas ele não perdeu o seu ranking. Ele não perdeu o seu ranking. Jesus tomou o lugar dele, né? Jesus tomou o lugar dele. Então, ele, enquanto Deus não julgar ele, você não pode desrespeitar ele, porque quem deu o cargo para ele foi Deus. Então, você desrespeitando ele, você está desrespeitando Deus. Então, você não desrespeita o diabo, você não... Por isso que aquela passagem que ele fala, né? Em Judas, ele fala assim, cuidado... Que nem Miguel, que talvez seja um dos anjos mais altos, teve coragem de repreender ele diretamente. Eu te repreendo, né? Entendeu? Então, e Jesus na terra, o que Jesus falou com ele? Vai, Satanás. Ele mandou, vai embora. Por quê? Porque está escrito. Jesus não quis usar nenhuma palavra dele contra o diabo. Ele quis usar a palavra de Deus contra o diabo. Entendeu? Então, quando você trata com essas coisas que Deus criou, você precisa tomar muito cuidado em que, às vezes, você menosprezando, desprezando, criticando, você está pisando em alguma coisa que Deus deixou. Entendeu? Então, assim, você deixa Deus cuidar dessas coisas. Deus é que cuida do diabo, não é você, né? O diabo não é seu problema. Deus é seu assunto, né? Como diz Jó, né? O Jó não quer falar nada do diabo, né? Mas o diabo e Deus conversam e aí afeta o Jó, né? Mas ele tem negócio com Deus e não tem negócio com o diabo. Mas João fala aqui sobre o diabo várias vezes. Ele fala assim, que Caim era do maligno porque matou o seu irmão, né? Então, por quê? O maligno é homicida desde o princípio. Então, assim, quem mata seu irmão é proveniente de Satanás. João não coloca fé, esperança e amor juntos, como Paulo faz, mas faz referência aos três. Ele sempre fala dos três também. Então vamos para o segundo, João. Poderia demorar muito tempo aqui, né? Porque tem muitos termos. Os termos que ele usa no Evangelho, ele usa aqui, né? Luz, mundo, vida eterna, amor, esperança, essas coisas todas, né? Primeiro, João é uma pista geral, que não tem destinatário específico. Ele é geral, né? Agora, segundo e terceiro João são específicos, né? E ele, o segundo João, ele fala a senhora eleita. A senhora eleita não pode ser uma pessoa, porque ele fala que todos que amam a verdade amam ela. Então, se ela fosse uma senhora de verdade, todos que amam a verdade nem conheceria ela, muito menos, né, poderiam amar ela. Então, a senhora eleita, tem gente que interpreta a Bíblia literalmente, né? Assim, inclusive, eu estava olhando o Day, que ele fala essas coisas. Fala que ele escreveu da Babilônia. Mas ele está usando Babilônia como uma simbologia, né? Então, o João não estava na Babilônia quando ele escreveu isso. Saúl não tinha... Então, assim, ele está sob perigo. Provavelmente as cartas eram censuradas. Então, ele está escrevendo em código, né, de uma igreja para outra e fala assim, senhora, né, outra senhora, sua irmã, né, te cumprimento, tal e tal. Ele fala que ele é o ancião, né? Ele chama o ancião, a senhora eleita. E é interessante, nessas duas cartas, mas principalmente nessa aqui, nós temos um problema de comunhão. Porque justamente o cara que fala mais sobre amor, ele usa as palavras mais duras sobre como se deve tratar quem está causando divisão na igreja e fazendo e espalhando heresias. Ele fala, não receba em casa, o que ele fala aqui, quer ver? Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então tem gente que fala para você, não, mas você agindo assim, você não está com amor. Quem fala mais sobre amor do que João? E quem que fala assim, nem saúdo, cara, nem recebe em casa. Porque quem fizer isso está apoiando ele para causar destruição na igreja, percebe? Então o amor não exclui você agir de uma forma dura com quem está causando confusão na igreja, entendeu? Porque pela porta do, vamos dizer, esse amor meloso, esse amor falso, os falsos obreiros entram e causam estrago na igreja, entendeu? Então, o amor não exclui a necessidade de você, às vezes, agir com clareza, né? Paulo entrega para Satanás para a destruição da carne. João fala, não recebais em casa e nem saudeis. Então, as pessoas podem usar isso de uma forma errada, tá? As pessoas muitas vezes têm usado isso de forma errada. Mas eu, assim, pessoas que pregam sobre amor, que você tem que, isso não é do amor, o pastor de uma igreja, ele não pode permitir que pessoas entrem e façam estrago nas ovelhas, entendeu? Ele tem que ser firme. E as pessoas da igreja precisam ter aliança e ficar firme com ele sobre essas coisas, senão você vai ter confusão e uma série de problemas, né?
E esse verso, ele, com certeza, ele não se aplica a outras religiões, né? Porque tem
não.
Algumas pessoas
não.
Que usam esse verso para dizer contra
o... Não. É, bem colocado.
Nem saúde, nem...
É, não, de jeito nenhum. É. E nem para irmão que é de outra denominação, outro, assim, que crê de forma diferente que nós e tal. Sabe o que está referindo? Está referindo a pessoas que vêm intrometer dentro da igreja e tentando mudar a cabeça das pessoas para fora da base certa, para arrebanhar para o seu lado, sabe? É exclusivamente esse caso, tá? É só entender isso. Pessoas que estão se passando por cristão e por pastor e por obreiro e por milagreiro, sei lá, e estão entrando no meio da igreja e estão com intenção de contaminar a mente dos irmãos, tirar eles da fé e levar para um lado que não é bom. Só esse caso. Você vê que não, assim, alguém nem recebe ele, nem recebe o apóstolo João, nem recebe as pessoas. Imagina quem tinha coragem de fazer isso. Entendeu? E, assim, João está falando com a terceira geração de cristãos. Então, ele está velho, está falando com a terceira geração e o cara se achava tanto na igreja que ele não recebia João. Entendeu? Então, assim, existe a comunhão verdadeira, que João está falando, nós temos que ter comunhão, nós temos comunhão, nós precisamos ter comunhão, ter amor, mas está falando, cuidado com esses aí, que esses vão destruir a comunhão. Não tenha comunhão com esses aí, porque essa comunhão aí é falsa e essa comunhão vai destruir a comunhão verdadeira. Então, por exemplo, se vem um gnóstico que fala que Jesus não veio em carne, ele fala, cuidado, não receba essa pessoa, não saúda, não faça amizade, porque ele vai penetrar através de você, através dos seus amigos, através dos irmãos da igreja e vai espalhar estrago. Entendeu? Então, assim, eu sempre ensino sobre essa questão de unidade o seguinte, hoje a igreja está invertida. Hoje a igreja não tem muro entre ela e o mundo. Entendeu? Então, o mundo e as denominações e as heresias e as coisas entram dentro da igreja e aí fazem um escarcéu e não tá nem, ninguém está nem aí. Agora, no meio da igreja tem muros muito grandes. Sou contra católico, sou contra não sei o quê. Então, nós temos muito muro interno e o muro externo está derrubado. E a gente precisa inverter, precisa tirar os muros internos, parar de ter barreira uns com os outros, mas precisamos ter o muro por fora, sabe? Quem não aceita a palavra, o evangelho, nós não devemos acreditar que essa pessoa é salva, que é correta, que o que ela está ensinando pode ficar crescendo dentro da igreja, entendeu? Então, assim, precisa ter um muro bem claro entre o que é igreja e o que não é igreja. Esse é o muro de fora da cidade. Dentro da cidade, os muros têm que ser derrubados, né? Segunda carta, ele falou, escrevi alguma coisa à igreja, eu acho que é essa primeira carta, né, de segundo João. No terceiro João aqui. O tema de terceiro João é hospitalidade. O terceiro João, o tema é hospitalidade. O pessoal usa o terceiro João, coitadinho. Eles não sabem mais nada desse aqui. A não ser esse versículo aqui, ó. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, assim, isso é o evangelho da prosperidade. Compra uma Ferrari, bota torneira de ouro, põe ar-condicionado pro cachorro. Essas são coisas que o pessoal da prosperidade tinha nas suas casas, nas suas coisas. Mas eles leem esse versículo, ó, tá vendo? Desejo que te vá bem em todas as coisas. Coitado de João, né, escrevendo isso aqui. Ele nunca imaginou que eles iam usar para essa finalidade. Mas a carta está falando com a questão de como esse Gaio recebia as pessoas. E naquela época a gente não tinha hotel, não tinha, os pensões eram de péssima qualidade, às vezes também de péssima moral. Então o jeito dos obreiros viajantes trabalhar era ficar na casa dos irmãos. E às vezes eles não se conheciam, entendeu? Então ele está elogiando, assim, você tem feito bem isso, testificaram do seu amor, os quais se os encaminharem na sua viagem, o modo digno de Deus, bem farás. Então, deve acolher. Mas depois ele fala, os outros, esses outros, não. Entendeu? Então, assim, precisa saber como exercer esse dom da hospitalidade. E o João velhinho já está falando aqui, ó. Se eu for aí, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra umas palavras maliciosas. E não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que querem receber, ele proíbe de o fazerem e ainda exclui da igreja. Olha que situação. Olha que situação que estava a igreja nessa época. Dá até para animar, né? Assim, talvez nós estamos até um pouquinho melhor que isso aí. Não é possível. Estava muito triste, né, João? Tendo que mexer com o cara que estava excluindo e não deixando hospedar os irmãos. Então era quase uma guerra mesmo. E ele é o apóstolo do amor, da comunhão. Tem que tomar posição nessa guerra, né? Hospeda fulano, não hospeda Beltrano, entendeu? Ele tinha que manter a igreja pura e separada dessas coisas. E Judas, muito semelhante segundo Pedro, e alguém brincou com o nome, né? Que é Atos dos Apóstolos, e Judas é Atos dos Apóstatas. Porque é um capítulo só e só mete a lenha nos caras que agem errado. Então você tem Atos dos Apóstolos e Atos dos Apóstatas. É, como alguém falou aqui, né, ele é muito humilde, porque ele poderia falar que era irmão de Jesus, poderia falar que era apóstolo, ele poderia falar várias coisas e ele não fala nada disso. Então ele é uma pessoa bem, bastante humilde, né? E ele também tem umas coisas que faz surgir bastante pergunta idiota, né? Ele suscita algumas perguntas. E ele tem umas passagens maravilhosas. Uma epístola tão curtinha, ele tem umas revelações, uns trechos preciosíssimos, né? Ele diz... acho que é mais no fim, né, aqui, versículo 20. Vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Só ressaltando, você viu os três aí? Edificando-vos sobre a santíssima fé, conservando no amor e esperando a misericórdia. Então, os três, né, fé, esperança e amor, estão aí nos três. E a Trindade, exatamente. Orando no Espírito Santo, no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 24, 25 é, né, incomparável, né? Se não tivesse Judas, nós íamos perder esses versículos aqui. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, ante todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. Você lê isso aqui, você lê só isso aqui, você não sabe nada que Judas falou, né? Porque ele falou um monte de coisa contra os falsos profetas, né? E se é aquela coisa assim, bem irado e bem eloquente e tal. Mas aqui, como é que eles conseguiam enxergar a igreja naquela situação e ainda ter essa visão tão gloriosa? Deus é poderoso para guardar de tropeçar. Vocês vão ser conservados na fé santíssima, vocês vão ser apresentados maravilhosos diante da sua glória. Então, assim, nós temos que acostumar também isso. Ver a situação real da igreja, exortar, mas nunca perder a visão de que Deus está fazendo uma obra e essa obra vai ser consumada. Já pensou do jeito que parecia para eles? Do jeito que parecia para eles que a igreja em poucas gerações ia sumir da terra. Assim, se fosse olhar naturalmente falando, eles fizeram todo aquele trabalho... E estava indo pior, de mal a pior, cada vez mais. Os falsos obreiros trabalhando, assim. Se a gente vivesse naquela época, assim, isso aqui não vai durar muito, não. E nós estamos aqui, né? E milhões de cristãos no mundo todo. Então, assim, a fé dele, de que Deus é poderoso, é uma fé justificada, né? Hoje nós podemos olhar na história e falar, não, ele teve uma fé verdadeira. Então, nós, muito mais agora, vendo a situação da igreja e tudo, não devemos olhar isso como se fosse impossível de Deus transformar a igreja e preparar ela para a vinda de Cristo, porque nós estamos bem mais próximos. E se 2000 anos depois de uma situação feia como essa, eles ainda tinham fé, nós podemos ter muito mais fé do que eles de que vai acontecer, né? Que a igreja vai ser gloriosa e não vai repetir os mesmos erros do passado e vai ter um povo que vai dar prazer para Deus, né? Então, tá bom, vamos... Ah, eu não diria que só, acho que poderia ser também, mas eu acho que não. É, eu acho que pode referir a isso mesmo, mas eu acho que o Espírito Santo, nas nossas orações, mesmo sem línguas, né, ou orando calado, né, que diz orando o tempo todo, né, gente, tem hora que a gente separa para orar, mas a gente, ele fala, orar sem cessar, se orar sem cessar, você tem que estar orando em seu espírito o tempo todo, né. Então eu acho que pode estar referindo em línguas, mas pode estar referindo também a essa questão de estar sempre em comunhão com Deus e não só edificando na fé, né? Porque os reformadores gostavam de orar, edificar na fé, mas precisa ter oração também no espírito e conservar no amor. Essas três coisas a gente vai ter saúde, né? Espiritual.